Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei: como fazer duas vezes melhor se você tá pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. Duas vezes melhor como? Ou melhora, você é o melhor ou é o pior de uma vez. Sempre foi assim. Você vai escolher o que tiver mais perto de você, o que tiver dentro da sua realidade. Você vai ser duas vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz.
É necessário sempre acreditar que um sonho é possível.
É isso aí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Vamos à Luta, que começa ao som do grupo Racionais. É isso aí, só mais um pouquinho de som aqui.
Alimenta mais a sua coragem, que a sua família precisa de você. Lado a lado se ganhar, pra te apoiar, se perder. Falo do amor entre homem, filho e mulher. A única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças que é o...
Vamos voltar então aqui pro papo, que tá bem bacana, muito importante também. Magal, então a gente vai passar a palavra pra você aqui, abrindo, né, esse bloco, pra você fazer a pergunta pro ex-governador Requião. Agora a palavra é contigo.
Beleza, obrigado, Diego. Analisando esse cenário aí do resultado das eleições, não só em Curitiba, mas nacionalmente, e também fruto de uma eleição norte-americana, da qual a gente acabou de ver que o trumpismo, ou que o trumpismo não, que o Trump perdeu, mas o trumpismo não, eu gostaria de perguntar para o governador, se ele me permite, se ele pudesse fazer uma inter-relação entre essas eleições norte-americanas, da vitória do Biden e a derrota do Trump, essa direita que caminha para um pseudo-centro limpo e cheiroso, leia-se Huck e Moro, e queria ver se essa desideologização que a esquerda às vezes pode sucumbir, pode trazer alguns efeitos. Em especial, se também puder falar, governador, para não me atrapalhar e deixar que você possa falar bastante, eu gostaria de saber se o Renato Feder, ele entende alguma coisa de educação.
Magal, o Trump e o Biden são a mesma coisa. Foi o governo do Obama, onde o Trump era vice, que grampeou a presidente da República do Brasil, que roubou os computadores que tinham dados do pré-sal. Foram eles que influíram na derrubada da Dilma, um suposto combate à corrupção, que de combate à corrupção não tinha nada. Tanto você vê qual foi a consequência. Na mão do Temer, entregando o pré-sal, diminuindo ou liquidando impostos para as multinacionais, e querem vender todas as empresas estratégicas que são indispensáveis para o crescimento do Brasil. Então, nós temos que reagir contra isso com uma unidade de oposição. Não é com 10 candidatos, praticamente não dizendo nada, se associando ao liberalismo. A impressão que eu tenho hoje, por exemplo, dos candidatos à presidência da República no Brasil, de todos os partidos, é que eles estão se candidatando a capitães do mato em defesa do liberalismo econômico. O PT patrocina uma lei criando uma conta remunerada para os bancos e instituições financeiras do Banco Central. Ora, até agora, eles jogavam o dinheiro que não podiam pôr no mercado com juros absurdos e lucros fantásticos em operações compromissadas, com letras do Tesouro. Mas isso era uma coisa mais complicada, mais demorada, e tinha até prazo de resgate. O que é que inventou o PT agora? O tal do Carvalho, Rodrigo Carvalho, Rogério Carvalho, nem sei o nome dele direito. Ele inventou que se cria no Banco Central uma conta voluntária em que os bancos, no fim do dia, pegam a sobra de caixa que eles não emprestaram. Quando sobra dinheiro nos bancos, a tendência do mercado, da concorrência, é a seguinte: eles têm que baixar as taxas para conseguir botar o dinheiro a se reproduzir com empréstimos. Mas com os juros absurdos que eles cobram, não há essa oportunidade. Então, o que que eles fazem com o projeto do Rogério Carvalho, do líder do PT no Senado? Eles têm uma conta voluntária remunerada. No fim do dia, eles pegam um computador ou um telefoninho aqui, como esse que eu estou usando, e dão um toque e põem o saldo de caixa no overnight do Banco Central, rendendo juro. E não são obrigados a entrar na competição e baixar o juro no mercado, que é importante para o desenvolvimento do país. Então, se veja bem, estão se propondo ao quê? Estão se propondo a capitães do mato, do capital financeiro e da banca. O que é que eu entendo com isso? Eles estão dizendo o seguinte: olha, nós somos confiáveis, nós vamos jogar nesse liberalismo econômico que já quebrou no mundo inteiro, que não funciona em lugar nenhum. Mas nós, se formos governo outra vez, nós vamos proteger os bancos e vamos conter a revolta popular com políticas compensatórias. Daí vem o bolso a isso, o bolso aquilo. Não que os bolsas não tenham sido muito bons também. Estrategicamente foram bons. Mas, do ponto de vista da política global, foi um equívoco. Porque nós não viabilizamos o desenvolvimento sustentável, o aumento das compras chinesas. Então eu vejo que esses são os tais liberais de esquerda. Nada a ver com o povo. Eles estão fazendo o jogo do capital financeiro e pedindo apoio de banqueiros, de redes de comunicação, para governarem novamente o país no interesse do capital vadio, da concentração de renda. Esta barbaridade que eu vejo. Você vê, o Haddad se manifestou a favor da independência do Banco Central durante a sua campanha. E agora o líder do PT faz essa proposta que é aprovada no Senado e vai para a Câmara agora. O Senado está uma vergonha. O nosso Estado não tem senador. São simulacros de senadores. Não sei o que fazem lá e o que defendem. Mas o que eu estou vendo é que nós precisamos ir para a base dos partidos. Eu vejo, por exemplo, a base do PT com uma grande identidade com o povo trabalhador, com seu sofrimento. Mas eu vejo na cúpula distorções absurdas. São infiltrados ou equivocados ou bandidos. Vamos ver com o tempo como é que se revelam essas figuras. Mas não tem sentido algum. Você veja, por exemplo, agora o Haddad e o Ciro procurando o Huck. O que que eles querem com o Huck? O Huck vai sortear eletrodomésticos no programa de televisão dele, e o Haddad e o Ciro vão entregar na favela um liquidificador, uma geladeira? Não tem cabimento isso, uma batedeira? Está faltando de forma absoluta seriedade nesse processo. E tem gente séria. Você veja, eu vejo, por exemplo, o Márcio Prochman, que foi presidente da fundação do PT. Que colocações maravilhosas, perfeitas, modificadoras. Agora, Gamal, nós não vamos poder fazer uma revolução na próxima eleição. Nós temos que ter uma proposta de desenvolvimento nacional, de devolução da soberania, de referendo revogatório, eliminando essas doações de empresas públicas da mão dos receptadores de mercadoria roubada, porque compraram do governo que não tinha autorização para vender. Isso está previsto no Código Penal. Nós temos que revalorizar o trabalho, restabelecer as políticas sociais de garantia do trabalhador. Se vejam o que fizeram até agora. Eu vi isso da voz do Ciro outro dia. A Previdência Social no Brasil dá prejuízo. A Previdência Geral dos Trabalhadores dá um prejuízo por trabalhador de R$ 1.200 ou R$ 1.300 por ano. Sabe qual é o prejuízo da Previdência Militar? É um pouco diferente desse. É R$ 130 mil por ano. Porque foram premiados com aumento. A mesma coisa para os parlamentares, a mesma coisa para os juízes, para as carreiras públicas. Mas ferro em cima do trabalhador comum. Então, essas coisas têm que ser alteradas. Nós precisamos de uma reforma da lei de imprensa. Porque não adianta nada eu estar conversando com vocês e vocês comigo aqui, com uma audiência mínima, perto de 10 minutos de uma rede de rádio e televisão nacional, que atinge milhões de pessoas. Mas nós estamos cumprindo o papel. Não que eu tenha pretensão de ter a verdade, mas estou colocando a minha experiência, a vocês, a de vocês, o entendimento para discussão, com uma pretensão de fazer política a favor da população. do nacionalismo, da democracia nacional, popular e democrático. Tem que restabelecer a democracia. E nós temos que ter um governo de transição com um candidato único, não esse festival de mudanças. E as coisas que vão acontecendo são terríveis. Na eleição passada, eu fui a Porto Alegre fazer a campanha do Sebastião Melo, que, a meu ver, era um quadro progressista do PMDB. Agora o Sebastião Melo está com o Dudu Bolsonaro fazendo campanha em Porto Alegre e propondo a privatização da água em PPPs, parcerias público-privadas. E desse processo todo se destaca a Manuela, com a sua integridade pessoal, a sua história, a sua militância. Então eu, que sou PMDBista, eu sou o fundador do PMDB do Paraná e sou o filiado número um do PMDB do Paraná, estou completamente isolado. E tenho feito lives em Porto Alegre pedindo voto para Manu. Mas é uma eleição difícil, porque quando o Sebastião vai à televisão, um debate, e diz: o povo não quer saber se a água que chega na casa dele é pública ou é privada, ele quer a água. Não é verdade. O povo quer água de qualidade e a preço módico. Isso jamais vai acontecer com uma empresa privada explorando a água com o objetivo básico, que é do lucro. Não é a saúde da população, nem o preço módico, nem a qualidade. Veja o que aconteceu aqui no Paraná. Ninguém fala nisso. A nossa Sanepar tem 80,3% das ações vendidas. Nunca mais investiu em produção de água, em extensão das ramificações. Mas ela está dando na bolsa lucros fantásticos para grupos do Qatar, da Inglaterra, da França, fundos de investimento, porque o objetivo dela é remunerar os seus acionistas. E fizeram um pacto de acionistas em que o grupo privado manda na direção da Sanepar. Eu tinha estabelecido no meu governo, fui governador 3 vezes, quando renovei as concessões de água e esgoto dos municípios do Paraná, eu tinha estabelecido que, se ela fosse privatizada, os municípios receberiam de volta e gratuitamente todos os investimentos e o gerenciamento do seu sistema de tratamento de esgoto e de água. Então, eles simularam um acordo de acionista por trás do pano, em que os caras mandam sem estarem legalmente no comando. Canalice em cima de canalice. E a eleição de Curitiba? O Rato adquiriu a candidatura do Leprevô. Eu lembro que um tempo atrás uns amigos conversaram com o Ratão e disseram: mas o Leprevô vai ser forte. Ele disse: não se incomode, o Leprevô a gente acerta dessa maneira aqui. E não sei se foi dessa maneira, ele foi, mas a candidatura foi adquirida pelos interesses do governo, por compra, por empréstimo, por doação, não sei, mas foi adquirida. Então, a eleição de Curitiba foi uma eleição que favoreceu o Beto Richa, os bandidos do transporte coletivo que deviam estar na cadeia, já foram considerados bandidos, já foram presos uma vez. Ninguém contestou isso. Eu vi os nossos candidatos a prefeito na televisão: não, se eu for eleito, nós vamos fazer uma revisão. Mas nunca disseram que era roubo. Nunca enfrentaram o Rafael Greca com a doação de 120 e 200 milhões de reais. Daí você pode me perguntar: Requião, você está falando tanto, por que você não foi candidato? Eu não fui candidato porque eu entreguei a direção do PMDB para um ex-deputado e dois, um deputado e dois ex-deputados. E eles passaram a criar um novo PMDB. Eles não queriam saber da dureza e da firmeza do Requião mais. Então nós não tínhamos candidato a vereador que pudesse ter voto. Foi uma coisa ridícula, não tinha condição de fazer campanha dessa forma. E eu deixei isso correr. E o resultado foi esse: alto nível da campanha, uma enrabação de alto nível. A Noêmia se elegeu, e a Noêmia tem tido um comportamento além de razoável na Câmara Municipal. Ela tem tomado posições coerentes ao longo do tempo. Ela não é uma radical na crítica, mas ela tem mantido uma seriedade e uma retidão que tem que ser louvada. Mereceu a eleição. Mas só ela. Os candidatos não tinham voto. O PT não preparou um candidato. Na última hora colocaram o nosso polaco lá. Com que condição? E elegeram três vereadores. Dois em cima do identitarismo. Olha, o identitarismo é fundamental. Eu repito sempre a afirmação do autor do Púcaro Búlgaro: só há uma verdade absoluta. Todo racista é um filho da puta. Campos de Carvalho, minha mulher soprou aqui. E isso é fundamental, mas o identitarismo sem visão filosófica e programática é um avanço, como foi um avanço a eleição do Obama nos Estados Unidos, 30 anos depois do Mississippi em chamas. Mas do ponto de vista da economia, de tudo isso, ele continua invadindo países para roubar petróleo. Foi tão terrível quanto os antecessores. Por isso eu digo a você, o Diego me pergunta, mas a eleição americana, o Biden e o Obama são a mesma coisa. A mesma coisa. Eles vão defender os interesses do liberalismo econômico, da geopolítica norte-americana e dos americanos. Para nós, tanto faz um como o outro. É evidente que acaba um pouco a palhaçada do Bolsonaro, a ligação com o Trump. E agora, inclusive, chegou a mim a notícia que o Eduardo, o Dudu Bolsonaro, que ele disse certa vez que tinha feito hambúrgueres, fritado hambúrgueres como chapeiro nos Estados Unidos, disse: agora que o Trump perdeu, esse Biden vai ver, eu vou para os Estados Unidos e quero mostrar o que é bom para o Biden. Mas quer mostrar para o Biden o que é bom? Como é que você vai mostrar? Eu vou fazer um hambúrguer na chapa, ele vai ver o que é bom. Então, é uma coisa ridícula essa política. Nós precisamos de um projeto nacional transformador, moderado, sem exageros que nos levem à insustentabilidade da proposta na sequência e sem a covardia da frente ampla que incorpora todo mundo. Frente ampla com o Hulk, frente ampla com o Sérgio Moro. Não é possível. Realmente não é possível. Agora veja, a corrupção existia e continua existindo. Eu acho que a Lava Jato tinha que continuar, sem os abusos que favorecem a condenação do pessoal nacionalista e excluem a direita, simulam processos contra a direita, mas não põem ninguém na cadeia, mas tiraram do poder nacionalistas junto com corruptos. Eu fiz oposição ao governo do Lula, do ponto de vista econômico, no meu período do Senado inteiro. E com clareza, eu não podia admitir o Meirelles. O Meirelles e o Guedes são a mesma coisa. A diferença é de velocidade, viu, Diego? O Meirelles é o Rubinho Barrichello e o Guedes é quem?
É o Hamilton.
Hã?
É o Hamilton.
É um corredor desse de maior velocidade. Mas eles correm na mesma pista.
É. Certo.
Os mesmos objetivos.
Eu peço licença.
Eu nunca aceitei aquilo. Agora, quando eu vi que tinha ponte para um futuro, que era o intriguismo do Brasil, a falta de respeito à nacionalidade, à soberania, ao trabalho, eu me coloquei frontalmente contra o impeachment e tudo isso. Agora, dizer que a Dilma é corrupta, ela pode ser uma presidenta equivocada em muita coisa. Corrupta jamais.
Perfeito.
É impossível.
Requião, licença.
Agora, tomaram o poder e acabou a corrupção? Não, ela multiplicou. O Sérgio Moro protegia os filhos do Bolsonaro quando era ministro da Justiça, depois de ter ajudado a derrubar a candidatura do Haddad. Agora, será que o Haddad seria tão terrível assim para os banqueiros quando ele propunha o Banco Central independente?
Certo.
E foi no TSE e modificou o plano de governo do PT, dizendo que ele era a favor do Banco Central independente?
Requião, eu peço licença, só um momento, desculpa eu te interromper, só para a gente poder fazer um intervalo aqui, que o nosso tempo está estourando aqui. Então, só um momentinho para a gente fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho aqui, com a Rádio, aqui na Rádio Cultura, a AM930, mais livre de todas.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.